FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
São os ratos. Vai escutar com atenção a respiração meio parada. Hão de ser muitos. Há várias fontes daquele guinchinho e de quando em quando, no forro, em vários pontos, a rufar. A casa está cheia de ratos. Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Eu não disse. Quem disse que tudo está perdido? Eu não disse. Não, muito antes pelo contrário. Muito bonito não tá. A não ser, evidentemente, as coisas que garantem a beleza da vida. Mas esse cara que diria que tudo está perdido tá se referindo ao quê? Tá se referindo a problemas humanos, a problemas sociais, a problemas históricos, e eles aí estão, não há dúvida alguma. E o Fito Páez responde: quem disse que tudo está perdido? Eu venho oferecer meu coração. Eu acho que já começa por quem é de intervenção, quem é de luta, não dizer que tudo está perdido, não achar que tudo está perdido. Acho que começa por aí. Esse coração vem antes. Coração e pulmão, né? Porque a gente ouve tantos os hispanofalantes dizer: isso foi tudo feito a pulmão, no braço. Então é coração e pulmão também, e aí sim, não deixar que nada se perca. Ou ao menos, não deixar que tudo se perca. Eu venho oferecer-me coração, Fito Páez, pela buíca. Com essa pegada flamenqueira bonita que ficou. Esse tema que entrou aí, porque diz, falo de arrumar a nossa casa. A casa está cheia de ratos. Podia ter trazido também alguma versão bonita, como aquela do Pedro Aznar, do Cazuza, né? Com a piscina cheia de ratos. Mas a gente tocou isso há pouco tempo. Eu digo, não, vou deixar essa piscina pra lá, mas vou comentar aqui pra ver se as pessoas lembraram. Porque a gente monta o Cantos muito por associações, assim, né? São os ratos. E aí o cara vai escutar com atenção a respiração parada. Hão de ser muitos guinchinhos por todos os lados. Mesmo quem não tem fobia de rato, que imagem horrível. Tu tá dentro de casa e ouvi guinchinhos de rato vindo de toda parte. Era uma ratalhada e tanto. São os ratos do Dionélio Machado. O Dionélio Machado do Louco do Cati. O Dionélio Machado de tantas formas de expressão, que para além do romance, que a gente fala de duas obras máximas dele, mas que é também um poeta, que é também um jornalista, escreveu narrativa curta e foi um psiquiatra. E se vocês procurarem, fiquei com isso na cabeça e vou fazer um pequeno desvio, uma pequena digressão aqui. Se vocês procurarem Dionélio Machado, que a gente está homenageando hoje mais uma vez, porque ele nasceu em 21 de agosto de 1895, lá no Quaraí. Em junho a gente o trouxe também por ser a data de falecimento. Mas hoje é o cento e, bom, fazemos a conta outra hora. 31 anos do Dionélio. E eu dizia que se vocês procurarem num site desses que tem uma biografia e tal, bem clássico, dos que mais aparecem com essa ideia de biografar alguém, vocês vão ver que o cara é um escritor, um romancista, um contista, um poeta, um psiquiatra e comunista brasileiro. Se ele fosse um liberal, um moderado, um capitalista, será que isso estaria? Que coisa interessante a gente pensar nisso como algo inescapável na descrição de um intelectual ou de um artista. Eu não acho que um cara como Dionélio ou qualquer militante não fosse gostar disso, fosse ficar incomodado com isso. Mas que chama atenção, chama. Fui ver a Lila Ripoll, tá lá. Poeta, professora, não sei o que, comunista. brasileira. Fui ver o Jorge Amado. Não, o Jorge Amado já é conhecido demais. O comunista entra só no texto, não na descrição ali. No primeiro, na primeira semblança do Jorge Amado. Que interessante. Observem que isso não vai acontecer com outras militâncias. A não ser que o cara tenha sido profissionalmente, entre aspas, um político. Bom, foi político, porque foi deputado, porque foi sei lá o quê, porque foi do executivo. Aí sim, do contrário, não sei se alguém além dos comunistas teria essa descrição, teria esse tipo de traço na sua descrição. Muito curioso. Fechou o parêntese. Tá aí o Dionélio Machado com os ratos, a gente não podia deixar de trazê-lo. E a gente trouxe o Dionélio com a casa. E a buíca com a casa do Jovengo Oferecer-me Coração, porque hoje é Dia Nacional da Habitação. Esse dia homenageia a data de criação do BNH lá no governo do Castelo Branco, bem em 64. E a gente não vai por esse aspecto da forma de aquisição da casa? Claro que não. Nós estamos interessados em elencar, fazer uma antologia aqui rápida e livre de temas que trazem a casa. O ter casa ou não ter casa, inclusive. A tapera, o rancho, de que forma se falou de casa? De muitíssimas formas nos cantos do sul da terra. Tanto que a gente trouxe um punhadinho que dá até tristeza de não passar uma semana lidando com o assunto casa. Mas isso é uma tristeza que vocês me ouvem comentar quase toda semana, tem algum tema que me dá vontade de estender muito mais, mas o que não se pode, não se pode. Então é com isso que nós andamos hoje, com a habitação, com a casa, com o Dionélio, já tivemos o nosso Dionélio, o Dionélio não vai retornar hoje, e nós vamos seguir viagem. Vamos visitar essas casas aí. La Casa y la Glicina, Eustáquio Sosa. Eustáquio Sosa, quem é aí que gosta do Telmo de Lima Freitas? O Eustáquio Sosa é muito parecido com o Telmo, na minha opinião, até fisicamente. Ele é um artista uruguaio que lembra muito o Telmo de Lima Freitas, um guitarreiro, um compositor, um gaúcho. E La Casa y la Glicina tá muito bom. Até a voz, o jeito de cantar, vamos ver se vocês concordam comigo. E depois uma das minhas preferidas, porque é de um dos meus preferidos, que é o Gastón Ciarlo, o Dino, com Las Casas. As casas que estão sendo destruídas. As casas num conceito que não existe mais. Lembram? Solta aí.
Glicina, perfilando la esquina dorada del querer, cantándole al romance del sueño ya perdido, y un cielo entumecido no mira del ayer. Los nidos de palomas, cercos de campanitas, ciudad donde dormita tu nombre de mujer. Cuando las golondinas, viajeras de la infancia, tendieron las distancias de nunca más volver. Un patio de ladrillo, ventanas con malbones, la noche de los grillos, un cielo con festones. La luna con su brillo crujía en tus faldones, cantando en los orillos de un suelo de terrones. Thank you. antigua casa late al ritmo de mi paso, con ese oscuro trazo del torpe corazón. Y en el techo de Texas el viento se lamenta y el plenilunio cuenta los signos del adiós. La noche está dormida contra un muro estrellado sobre el tiempo dorado del viejo cantador. La sombra triste y seca es una flor vacía, cual tu nombre que un día se fue de la canción. Un patio de ladrillos, ventanas con malbones, la noche de los grillos, un cielo con festones, la luna con su brillo crujía en tus faldones, cantando en los orillos de un suelo de terrones.
Trabajo ayudó a levantar. Otra ciudad, otro tiempo, de muy otra realidad. Pequeño espacio vital, delgada pared de cemento, tan cara, y tengo que pagar. Prohibidos el perro y el gato, el ruido después de las 10. No sé qué es ropa en los balcones, es casi peor que en un hotel. Si gimes cuando te poseo, el niño va a escuchar, y es como quedarse callado si andas con ganas de cantar. Por eso añoro esas casas que a muchos vieron nacer. Teníamos tanto espacio para jugar, saltar y correr. Thank you.
A nostalgia dessa casa me faz lembrar o seguinte, me faz não só lembrar como contar, né? Eu vou contar isso aí. Eu tinha uns 12 anos, no máximo 13, e fui visitar, bati na casa onde eu tinha morado quando era pequenininho, para ver a casa por pura nostalgia da casa velha. Não destruíram essa, diga-se de passagem, tá lá na Lima Silva, 837, é um comércio hoje, uma daquelas casas antigas. E eu achava que fazia um tempão que eu tinha vivido nela. Hoje a gente sabe que os 8 anos ou 7 anos que fazia que eu tinha vivido ali são muito pouco, mas não para aquela época da vida. E essa coisa de dos climas, dos ruídos, dos ares de uma casa velha. Claro que aí tem uma série de referências adultas, por exemplo, ao sexo que aparece nessa letra linda, né? Num apartamentinho de paredes de papel, eu não posso fazer barulho de ordem alguma, não posso falar alto, eu não posso nem deixar de ser percebido ao fazer sexo. E ele faz uma comparação dessas. É claro que a minha lembrança era de um chão de madeira e um tipo de vento e de cheiro e de pé direito altíssimo e algumas coisas até da própria degradação da casa, que era uma casa já em más condições, enfim. A nostalgia da casa me fez, imaginem um cara nostálgico com 12 anos, eu tinha que arranjar outra coisa para um guri desse fazer. Eu fui lá, bati e pedi para visitar a casa sozinho um dia. E me aceitaram, me acolheram, caminhei pela casa, lembrei o corredor por onde eu corria, o pátio e tal, e fui embora. Então, talvez seja por isso que eu gosto tanto de Las Casas do Dino. Antes disso, La Casa e La Glicina, escutaram algo de Telmo de Lima Freitas ou foi mania minha? Por outro lado, alguém mais implicante diria, por que que esse homem não chamou alguém para tocar violão enquanto ele cantava? Porque o violão dele é, no mínimo, rudimentar. E, no entanto, absolutamente pessoal a opinião, claro, como sempre, não tem como escapar disso, eu gosto do jeito que toca o Eustáquio Sousa. É uma coisa camperona, uma coisa popular, é a linguagem dele ao violão. E funciona muito com a composição dele. La Casa e la Glicina. Ontem o Júlio e o Hamilton Braga, faceraços com a Rosana Tadei e com o Etienique. Tava realmente sensacional. Eu fui à noite no 373, que espetáculo maravilhoso que esses dois deram lá. Casa lotada, um climaço. Então, abraço pro Hamilton, abraço pro Júlio. Como é que eu sei que eles gostaram tanto? Porque eles entraram em contato pelo 986-080-664. 986-080-664 e me disseram. Bueno, gente, acho que vocês vão gostar disso. La Casa, não é La Casa, La Casa, do Vinícius de Moraes. Vocês já vão ver por quem, vão ouvir a história que ele conta a respeito desse tema. Depois, um temaço de casa, classicão do Rio Grande do Sul, nem vou dizer qual é, solta aí.
Ho conosciuto un poeta giorni fa, e conoscere un poeta è sempre una cosa, no? Per me è stato straordinario, perché non è un poeta così nell'Olimpo della poesia, è uno che, oltre a scrivere delle poesie che sono state tradotte in Italia da Ungaretti, si chiama Vinicius de Moraes, un poeta brasiliano. Scrive anche delle canzoni, per esempio La ragazza di Ipanema, le parole sono sue, e poi ha scritto delle canzoni per bambini. Allora, siccome ai bambini ancora non abbiamo pensato, almeno credo, vorrei cantarvi una delle sue canzoncine per bambini. Se i bambini sono già a letto, vuol dire che i genitori possono ricordarsi e cantargliela domani. Piccolissima, preoccupata.
Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto perché non c'era nemmeno il tetto. Non si poteva far la pipì perché non c'era il vasino lì. ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero.
Oh, di casa, oh, di casa.
Até tiramos ó de casa do lugar. Ó de casa é quando a gente chega, é a primeira coisa, né? Tanto que a gente chama assim o nosso saludo de todos os dias aqui. Desde, putz, é que eu tô pensando que nós estamos quase chegando no 15º aniversário do Cantos do Sul da Terra. 5 de setembro de 2011 a gente foi pro ar. Mas esse ó de casa é uma beleza. O Magrão tá lembrando aqui que era pequeno e se ouvia isso em casa, o pai dele ouvia, e o meu pai tinha os Cobras do Teclado, Adelar Bertucci e Itajaíba Matana. Aí a gente ouvia essas coisas também, mas também tinha programas de rádio que tocavam, enfim. Lá de casa é Adelar e Oneide. E, claro, são eles interpretando. E antes disso, que bonita essa história aí. E esse cara, quem é esse cara? Quem gosta sabe. Sérgio Endrigo. É ele que está contando desse poeta, que não é um poeta do Olimpo. Eu não entendo italiano, mas um pouquinho a gente agarra. E sim, enfim, esse poeta compositor e esse poeta mais mundano. Bota mundano nisso, né? A Tânia Pedroso, puxa, que presente. Ela disse, boa tarde, que programa lindo. Também acho, Tânia, que eu vou dizer? Depois desse tempo todo, continuo achando a cada dia um programa lindo, porque são lindas as coisas do sul da terra e a gente, ao conquistar, constituir e manter esse espaço de compartilhamento destas coisas, não tem como não ser lindo. A gente só se vira para qualquer lado e só vê coisa boa entre os nossos cancioneiros de todos os países envolvidos aqui, na literatura que a gente puxa, enfim. Então, esse é o resultado. Eu tô curtindo junto contigo. Um beijo para vocês. Bueno, gente. Há algum tempo eu disse um poema do César Vallejo, que é um poema bastante comovente e comovido, Não Vive Já Ninguém na Casa. Depois disso a gente traz um tema de casa, não é um tema de casa aquele que a gente tinha que fazer em casa, não. Um assunto sobre casa e depois outro poema. Esse poema, não tão curto, em espanhol, talvez para alguém, de acordo com o que estiver fazendo no momento do seu dia, seja um pouco difícil parar a orelha e ouvir. Mas vale a pena o esforço. Depois lembrem que os nossos programas ficam no site da FM Cultura, lá em arquivos de programas. Às vezes tardam uns diazinhos para subir, mas lá estarão. Elogio de las Casas Pobres é o grande Alfredo Bufano, que é um poeta mendocino, um poeta nascido na Itália, na verdade. Mas o Alfredo Bufano é da região de Cujo, e quem diz é o meu querido Golondrina Ruiz, que é um cara com uma pronúncia tão impecável, cuidado no espanhol, que a gente, mesmo quem não está com o ouvido tão acostumado, entende mais. E depois, outro tema relacionado à casa. Então, do que estamos falando? De uma quarta. Não é uma junta, são duas juntas que a gente vai escutar juntos, duas das quais intercalando cevadas de palavra, poema. Querem ver? Solta aí. Já não vive ninguém na casa, dizes-me. Todos partiram. A sala, o quarto, o pátio, jazem despovoados. Já não resta ninguém, pois todos partiram. Eu digo-te, quando alguém parte, alguém fica. O ponto por onde passou um homem já não está só. Todos partiram da casa, na realidade, mas todos, na verdade, ficaram. E não é a recordação deles o que fica, mas eles mesmos. E não é tão pouco que eles fiquem na casa, mas que continuam pela casa. As funções e os atos partem da casa, de trem, ou de avião, ou a cavalo, a pé, ou arrastando-se. O que continua na casa é o órgão, o agente em gerúndio e em círculo. Os passos partiram, os beijos, os perdões, os crimes. O que continua na casa é o pé, os lábios, os olhos, o coração. As negações e as afirmações, o bem e o mal, dispersaram-se. O que continua na casa é o sujeito do ato.
Abre los recuerdos de la aldea que tú vives. vive desolada la historia de mi ciudad.
Andar en estas casas pobres, donde el pan huele a fortaleza honrada, donde cada palabra que decimos lleva en sí misma la bondad del agua. Gusto soñar bajo estas galerías, con malbones verdeando en las tinajas, y derramar mis fraternales ojos por huertos, praderías y montañas. Gusto estar junto al fuego entre estos hombres, viendo nevar sobre la tierra parda, comiendo sopaipillas y pasteles mientras gime una cueca en las guitarras. Felicidad pequeña y recogida, felicidad humilde y recatada, del vino que el lagar casero aroma, del pan dorado que la madre amasa. Gusto la soledad de estos cuartujos para hablar con mi sombra y con mi alma, y amo estos ventanales que me ofrecen bruñido cielo y cordilleras blancas. Casas de gente pobre de mi tierra, pródigas de amistad para el que pasa. Alguna vez cobijaréis al huésped que eternamente entre nosotros anda.
su Señor manda mi vuelo allá fuera. Haré contar a más que nada que me extraiga. Vive por y su pies y de luce mi chora. No mara gente
Que sonoridade, além de ter a sua época, como ela é assinada, como ela é DNA puro. Isso é Conjunto Farroupilha, assim soa Conjunto Farroupilha. Minuano, Arthur Elsner e Ney Messias. Antes a gente ouviu essa coisa linda, pelo Golondrina Ruiz, do Alfredo Bufano, que é Elogio de las Casas Pobres. Sempre com aquela ressalva necessária. Dá para entender perfeitamente o que disse Alfredo Bufano, não há razão de discordar exatamente de Alfredo Bufano, mas não custa para quem lida com cultura prestar atenção no fato de que a falta, a escassez, a carência, muitas vezes é romantizada e a gente acaba achando tão lindo que aquela casa seja pobre, que aquelas condições de vida sejam precárias. Ah, aquilo sim, que é uma infância pura. A gente vê essa construção o tempo inteiro. E a gente não vê essa construção só de parte de literatos e românticos. O povo constrói, caminhos como este. Querem um exemplo? Muitas vezes no mundo gaúcho, entre pessoas de campo, a gente vê que se torna um sinal de resistência, de força, de estoicismo, aquilo que não se tem, a comodidade que não se tem, o conforto que não se tem, a ajuda que não se tem, as condições de trabalho que não se tem. Então tu te tornas cada vez mais valoroso porque lidas com tudo isso e dando risada e resolve o que tem que resolver. E, bom, aí não há como associar a isso uma reivindicação de condições melhores de vida. Acaba sendo um efeito perverso por causa disso. Acho que esse cuidado a gente tem que ter permanentemente. Não faz muitos dias a gente trouxe Aníbal Sampaio com O Rio Não É Só Isso. Como vai, Dona Arguejo? Aqui me tem, paisano. Muitos acham que eu me divirto quando vem que eu ando pescando. Comentam, lindo ranchinho, o senhor deve ser muito feliz. Uma coisa é ver de longe e a outra é viver ali. E por aí vai. Antes de Elogio de las Casas Pobres, Casas Blancas, Techos Bajos, Roberto Palmer e Acho Manzi, Gina Maria Hidalgo, Matando a Pau, que cantora. E antes disso, eu disse, já faz tempo, né? Faz parte do nosso acervo, do César Vallejo, grande peruano, Não Vive Já Ninguém na Casa. Tá aí. O Marco me diz aqui, o maior exemplo do teu comentário é a classe média no acampamento Farroupilha. É de se pensar, naquele microcosmos que se cria ali. Um abraço. Antes disso, já o João Paulo tinha dito assim, ó, olha que bonito isso, aproveito a proximidade do aniversário dos 15 anos do Cantos para dizer que escuto o programa desde 2011. Esse tem a carteirinha de sócio-atleta, sócio-fundador. Abraço grande, tia. É assim que a gente constrói as coisas numa emissora estatal, né? Ela é muito mais apoiada no ouvinte, na sua generosidade, na sua participação, do que em qualquer outra coisa. Vamos seguir viagem. O Darcy Fagundes escreveu Rancho do Céu. E aliás, deixa eu fazer um comentário sobre o tempo do Darcy Fagundes e daí para trás. Vocês vejam como a poesia gaúcha usava a palavra chinoca de uma maneira elogiosa, afetuosa, e isso de repente desapareceu. Vocês já repararam nisso? Porque a palavra China tem várias possibilidades. É mais do que ambiguidade, né? China realmente pode ser algo pejorativo, pode ser algo, enfim, ofensivo, tem de tudo, né? Agora, chinoca era uma das palavras preferidas de um Vargas Neto, aparece muito no Aureliano, aparece em Lauro e um monte de caras da antiga. Em um determinado momento se abole isso. Eu não quero arriscar um porquê aqui, mas é só pra gente não pensar que nada se modifica nesse discurso. Isso é uma fantasia absolutamente descabelada. Tem coisas de moda, tem coisas de vigência, e que perdem a moda e perdem a vigência. Vamos de Darcy Fagundes, musicado pelo Passeini, e agora mais uma sonoridade querida e antiga, porque são os Galdérios cantando Rancho do Céu. E depois, Techos de Zinc, tetos de zinco, né? Telhados de zinco. O sabaleiro José Carvajal. Solta aí.
Que um dia vai ser ou mais tarde. Vivíamos en el barrio de Las Casillas, frente a la fábrica de tejido. A Las Casillas, la gente las pintaba de amarillo, celeste, verde, rosado. Y a cada hilera de casas las tapaba un enorme techo de zinc de una cuadra de largo que nos abrigaba a todos. En realidad parecíamos gitanos porque toda la manzana dormía bajo el mismo techo. Y qué lindo. Qué lindo cuando la lluvia golpeaba y chorreaba por las chapas. Nos daba escalofríos y nos arrullaba con rumores de lata toda la noche. Trae la tormenta y todo se confundía con el zumbido del viento en los plátanos de la calle, que sonaban como un enorme molino haciendo harina. Lluvia. El día pasó. Hombre marrón, genio del pan, niños que hacen turno para amar. Tiemblan las cretonas. Corazón, llanto de vecina en soledad. Mi barrio gris tiene un amor. Rompe la tormenta en el panal. Tierno cantor, verso brutal, crece en la miseria. Las chapas temporal, pero déjame mis flores de papel. Soy del montón que inventa el bien, tengo olor a grasa y a sudor, techo de zinc, clase menor. Crece en tus abajos la ilusión.
com o Rancho Fundo, no Rancho Fundo do Ari Barroso. Que coisa mais linda esse solo. E, bom, a gente já tinha ouvido no nosso Hora de Casa, vamos ouvir mais um pouquinho para encerrar o programa, enquanto eu digo para vocês algumas coisas. O Júlio, o Lério, aqui aprovando, enfim, esse ponto de vista sobre a romantização da situação precária, né? E o Lério lembra o seguinte, isso ocorre com o povo cubano. Acredito que sim, Lério. Acho que é um bom exemplo bem contemporâneo também. Enquanto isso, a Rô diz que curtiu muito a temática e lembrou da mãe recitando o poema Casa, de Olavo Bilac. Vou trazer esse poema do Príncipe em outro momento também. Então tá, não esqueçam que amanhã tem um tremendo de um entreveiro às 10 da manhã, aqui pela FM Cultura, e a TV tem um programa muito legal com o pessoal da Usina do Trabalho do Ator, esse é o novo espetáculo, a UTA, e também com a música magnífica do Gustavo Veríssimo e a Belle Mottini. Tá realmente de altíssimo nível o trabalho que esses dois fazem. E me deem licença para convidá-los para ir numa casa minha e de todos nós. Amanhã à noite, eu estou no Café Fonfon, fazendo um recital Cantos do Sul da Terra no Fonfon, consagrado a Pátia, no mês da Pátia, da Pátiamama. Vai estar bonito lá também, quem puder chegar, chegue, telefone para lá, reserve, se informe, enfim. Até segunda-feira com Cantos do Sul da Terra.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra, com Demétrio Xavier.